Ouvintes da Rádio Domingo, bem-vindos a mais uma emissão do Momento de Inspiração, mais uma semana na vossa companhia, Maria do Céu e o Fernando Serrão aqui na antena da Rádio Domingo. Hoje vamos retomar o assunto da semana passada. Estávamos aqui a falar sobre 36 ideias para pôr em prática para viver uma vida melhor. Já tínhamos falado de algumas, vamos agora continuar. E esta hora que o programa vai para o ar, Maria, já podemos falar da próxima sugestão?
Podemos. Tem tudo a ver.
Já são 10 da noite.
Tem tudo a ver.
Portanto, que é, já agora, compre uma boa garrafa de vinho e beba com os amigos.
Eu acho que, olá ouvintes, obrigada por estarem aí. Sempre se associou o álcool à convivência e à melhoria no sentido do humor e as pessoas estão mais relaxadas. Está no guião e acho que é muito importante. E eu vou dizer que está no guião. Além disso, também há uma substância que é o resveratrol, que é um anticancerígeno, um antioxidante. Só que a quantidade de resveratrol é muito baixa e você, para ter a quantidade que precisa, você tinha que beber muito álcool. Mas, tirando essa parte de beber com algum cuidado, com alguma moderação, está ótimo. Eu sou um bocadinho contra o álcool, na verdade, até porque eu acho que nós temos que encontrar formas de estarmos bem sem algo que nos vai proporcionar isso, ou seja, sem uma droga, sem álcool, seja aquilo que for, porque não estamos a ser nós, estamos a fazer um teatro, porque ou ficamos bêbados ou ficamos bem dispostos e depois não nos lembramos, depois somos inconvenientes, depois deixamos de ter filhos e por aí fora.
Mas atenção, que o álcool em doses, como
dizer,
deve ser,
pronto,
também até faz bem, até
pronto,
protetor de algumas
pronto,
doenças,
sim, mas,
por exemplo, cardiovasculares.
E eu já não sei bem, porque as últimas investigações e que eu tenho lido sobre o álcool, e eu acho que...
Sim, mas é em doses como deve ser.
Muito pequeninos. Mas eu acho que nós temos de ter algum cuidado, queridos ouvintes. O álcool tem os efeitos que vocês todos sabem, em termos de pessoas que são mais introvertidas, que são mais tímidas, libertam, porque ficam também, claro, ficam dopadas, altera a questão...
Ficam desinibidas.
Mas, e eu acho que isto que era mais do que um motivo para se perceber... o impacto que o álcool tem no nosso organismo. Para as pessoas que têm gama GTs alteradas, que até têm colesterol, ou que o fígado, de certa forma, que não funciona muito bem, tenham muito cuidado com o álcool. E eu aconselhava que tivessem mais cuidado com o álcool, principalmente à noite. O álcool à noite tem um efeito brutal em todos os nossos órgãos e, portanto, evitem tomar o álcool à noite, façam ao almoço, para reduzir esse impacto tão negativo.
Uhum.
Como veem, há coisas que a pessoa tem no guião, em termos socialmente é aceito como uma coisa fixe, portanto eu não sou uma pessoa fixe, porque não gosto muito e não gosto de me socorrer dessas coisas para estar bem disposta. E porque queridos ouvintes, eu acho que é mesmo uma questão existencial. Eu acho que nós, quando usamos algo para parecermos ou bem dispostos, ou porque queremos, porque temos que estar integrados e ser aceitos num grupo, eu acho que devemos realmente equacionar isso. Agora, eu acho que é super, tem muito glamour encher um copinho de vinho, tem glamour, e que uma pessoa, enquanto que está a cozinhar, fazer qualquer coisa e bebericar um bocadinho, mas pronto, eu tenho muito glamour e eu ficava mesmo pelo glamour e não o tomar.
Muito bem, temos agora aqui uma sugestão.
Mas não quer dizer que não gosto, sou uma apreciadora. Sou muito boa apreciadora de vinho verde, mesmo, e de vinhão, e de champanhe, e de água. Portanto,
sim.
Sou grande apreciador. Pronto, mas eu acho que em todas estas coisas temos que fazer com moderação. Eu acho que a partir do momento em que você bebe e deixa de ser quem é, eu acho que devia pensar se realmente deve continuar a fazer
isso. Isso é gerar na dose.
E é claro que se eu beber um copo ou qualquer coisa, como não estou assim tão habituada neste momento, é claro que ia ter um impacto muito negativo.
Marisa, temos agora outra sugestão que tem muito a ver com aquela de ler 6 minutos. Esta é ouvir música regularmente. Aí não há restrições.
E eu sou muito esquisita, eu gosto muito das minhas músicas e até as minhas filhas até estão sempre a brincar comigo, que só uso músicas, não é verdade, eu gosto de tudo que é música, só que eu também gosto muito do silêncio, e eu gosto do som que o silêncio traz, desde estar na praia e ouvir sem música, ouvir ou os pássaros, ou ouvir o vento, ou ouvir um som fantástico que é uma folha a ser empurrada pelo vento, e aquele... E eu acho que aquilo é super relaxante. Pronto, mas cada pessoa tem as suas coisas e eu acho que nós temos que encontrar.
Uhum.
Eu acho que a música que nos dispõe muito bem, eu acho que nós conseguimos ou respirar ou meditar ou estar mais atentos ou mais focados ou mais bem dispostos com a música, força é uma coisa que não tem efeitos secundários como tem o álcool, e além disso pode promover a muitas outras coisas, nomeadamente você se conseguir dançar e movimentar um bocadinho o seu corpo, só tem vantagens. Uma questão que eu também, e cada vez mais se vê, é as pessoas andar de bicicleta. E pode ser elétricas, podem ser normais de estrada ou de montanha.
Pois, exercício é melhor que não sejam elétricas. Não?
Tenham cuidado. Eu acho que isto é a mesma coisa que caminhar. Vamos começar a subir as escadas, desde que não tenha problemas dos joelhos ou qualquer coisa assim, e do que o elevador. Nós temos que movimentar, e nós a cada hora devíamos nos levantar e dar uma voltinha, 5 minutos ou fazer qualquer coisa, até uns agachamentos. Nós devíamos fazer isso, porque íamos ter menos problemas depois de dorzinhas que aparecem na lombar ou qualquer coisa. E por isso era muito bom que nós, de alguma forma, investíssemos em algo que nos ajuda a ser muito mais ativos, a usarmos menos o carro e até pouparmos muito mais, porque uma bicicleta não precisa de um lugar para estacionamento, é fácil muitas vezes de guardar. Às vezes não é assim tão fácil de guardar, mas eu acho que ajuda muito em termos da nossa saúde e pode ser algo que faz sentido para si.
Uhum.
A questão da escolha de um automóvel, cada vez mais temos opções que são elétricas. Acho que o preço que ainda não é assim fácil para que as pessoas tomem a decisão pelo carro elétrico.
E é uma atitude, não é? Incentivar as pessoas e depois haver esse obstáculo. Isso não é propriamente promover aquilo que se quer, porque se for uma alternativa saudável, pois os preços não correspondem, é mais complicado.
Eu acho que se nós conseguíssemos arranjar, até em termos do nosso governo, umas ajudas para que as pessoas optassem e que houvesse assim uns subsídios, acho que o carro elétrico, no primeiro impacto é caro, mas depois em termos da vida do próprio carro é fantástico. Eu tenho um carro elétrico que não se gasta nada em manutenção, em óleos, em motores e nada, e eu acho que tem imensas vantagens e além disso já sabemos, é ecológico. Outra questão que...
É os pensamentos positivos.
E esta eu acho que é uma das toxinas...
Que é difícil.
Eu acho que é a coisa mais tóxica que nós temos na nossa vida, que são os nossos próprios pensamentos, sobretudo. Sobre nós, sobre os outros, sobre... pior, quando queremos fazer alguma coisa e temos sempre alguém a martelar na nossa cabeça para não fazermos, que é um drama por aí fora. E nós, se não tivermos ajuda de terapeuta, se não tivermos alguém em que podemos contar que temos isto ou que temos aquilo, eles realmente ganham espaço e dimensão na nossa vida e realmente bloqueiam, limitam, e depois acaba por gerar um estado emocional de preocupação do ontem, do que aconteceu ontem, do que vai acontecer daqui a 5 minutos, e se escapa-nos aquilo que é mais precioso, que é o que nós estamos a viver neste exato momento. Deixamos de sentir o cheiro, de ver a chuva, de saber a gratidão que nós devíamos ter e que devíamos demonstrar a tudo e a todos. E por isso eu acho que, relativamente aos pensamentos, nós devíamos também educar as nossas crianças desde pequenas que há alguma coisa que de repente vai aparecendo e que nós devemos entender, mas que não devemos alimentar. E eu acho que nós todos alimentamos estes maus pensamentos e às vezes nem nos damos conta. Por isso esteja atento, porque eu acho que é o cancro para a nossa felicidade. É o cancro para não vivermos com bem-estar. É o cancro para nós não investirmos em nós e para não sermos gratos. Por isso, vejam o drama que nós achamos que tem os maus pensamentos. Eu acho que é o outro ponto que é que nos leva.
Outra sugestão.
Que nos leva.
Uhum.
E eu, nestas questões, até sou um bocadinho fácil de levar. Evite os centros comerciais e procure as lojas de rua. Ora, o que é que aconteceu no Covid e antes de Covid, nós habituamos-nos a fazer uma coisa muito fantástica, que é fazer as compras online.
Sim.
E eu depois também tenho um problema, que eu em grandes espaços eu tenho... tenho faltas de energia, pronto, e pronto, eu não consigo estar num centro comercial mais de 15 minutos e fico logo mal disposta, fico logo com neuro, por isso eu tenho mesmo que sair. E
são nós, espaços fechados, não é?
Eu acho que são espaços fechados, uhum. E depois mas é extremamente curioso, e de vez em quando eu até vou pouco, mas quando vou, e eu delicio-me a ver os dramas de se pegar numa roupa e pegar numa roupa e depois pegar na roupa e ter não sei o quê, depois vem outra pessoa atrás e pega já na roupa. Pronto, eu acho que é todo um frenesim que em termos de energia acaba por nos afetar. As lojas de rua e as lojas pequenas, tipo os mercadinhos de tipo de família, as mercearias.
As mercearias já são poucas.
Já cada vez são menores, mas todas estas lojas que tipo comércio. Que até depois até vemos que já vem de geração em geração, acho que nós que só fazemos bem se de vez em quando passarmos e fazermos uma escolha e até termos uma conversa mais interessante com as pessoas, normalmente já são algumas...
O problema aqui é que muitas vezes a oferta é completamente diferenciada entre o centro comercial e a rua, e é porque as pessoas vão para o centro comercial. Não é?
Mas o comércio tradicional é sempre... E eu acho que vamos chegar a um ponto em que vai ser tipo de glamour outra vez. Vamos dar dois passos atrás, já começaram a vir outra vez as mercearias muito mais pequenas, muito com algumas coisas
tradicionais.
Sim, mesmo tradicionais e muito orientadas para a macrobiótica ou para qualquer coisa que seja mais saudável, e temos que fazer alguma... nos nossos passeios podemos também fazer um bocadinho por aí. Eu, pecadora, me confesso, eu gosto de fazer compras online e pronto, eu acho que é super prático e as coisas chegam a casa.
Depois, o nosso contacto com a natureza.
É uma das coisas que eu faço todos os dias. Hoje em dia, e vamos fazer um programa para isso, fala-se muito no anti-aging e envelhecer com qualidade de vida. Há toda uma ciência, há toda uma postura, há toda uma procura que é biohacker e há imensa coisa que nós podemos falar aqui sobre isso. E eles salientam alguns aspectos fundamentais que são inacreditáveis para viver, viver mais anos com menos sinais de envelhecimento. E um deles é termos a nossa ligação à natureza todos os dias. Há influenciadores e há gurus que dizem que a primeira coisa que fazem quando se levantam, primeiro há o grupo e o clube das 5 da manhã, que eu ainda não consegui chegar lá, mas há aquelas pessoas que dizem que ao acordar a primeira coisa que fazem é realmente ir para fora, ver o nascer, ver como está o tempo e fazer uma caminhada pé descalço na natureza. Mas
que clube é esse, das 5 da manhã?
É um clube que é Five. Há até um livro e há um senhor que eu sigo muito, chama-se Andrew Huberman. É da neurologia, é um cientista, trabalha em Harvard e ele é um defensor do clube das 5 da manhã, que é levantar-se às 5 da manhã e fazer tudo até às 8 da manhã e depois aí como é a sua vida. Fazer tudo até... Fazer desporto, fazer as leituras, ouvir a música das 5 às 8. Então, depois você tem todo o tempo para si. E não tem a desculpa de que não teve tempo. Ou, obviamente, que isto implica você ir para a cama muito mais cedo.
Sim, sim.
E quando se tem filhos e quando se tem muitas tarefas para fazer...
O meu é o clube das 3 da manhã, logo. Ele começa logo às 3 da manhã. Às vezes mais cedo até.
Pois, porque tem que acordar e elas acordam e...
Pois, o problema é que não consigo fazer nada e, portanto, aquilo vai dar ao mesmo.
E depois fica com privação de sono, que isso é que não tem piada nenhuma. Mas outro ponto que é muito importante, não se esqueça que fazer uma caminhada com pé descalço, fazer algum tipo de atividade, jardinagem, o que quer que seja na natureza, é o melhor remédio que você pode dar a si e o melhor investimento que pode dar à sua saúde. Depois, outra das coisas que é muito importante, até nesta questão do anti-aging e envelhecer com qualidade de vida...
É o convívio.
E isto é uma coisa muito importante para mim, porque eu não sou muito...
Não sou muito de convívios.
Não sou muito convívio.
Mas às vezes arranja sempre um tempinho para um café com os amigos.
Exato, não é? Mas é muito importante, nós, porque isto estimula o nosso cérebro, estimula toda a nossa parte emocional e depois há o riso e depois há histórias e não sei o quê. É muito importante nós investirmos e as pessoas que têm uma maior longevidade com qualidade de vida, realmente.
Isso faz bem, depois dá-se umas risadas
é
e
verdade,
tal, isso faz
por
muito
isso
bem.
Por isso guardo algum tempo. Uma das, outro aspecto, e nós queremos acabar este tema hoje, que é fundamental, e eu disse isso ao longo do programa, deste programa e do anterior, é a gratidão. A gratidão, eu acho que há aspectos fundamentais que nós cada vez mais devemos investir. Uma delas é...
A gratidão e o desapego.
Uma delas é mesmo estar na natureza. Eu acho que é fundamental estarmos na natureza. A segunda é dormir. A terceira, dormir, beber água e ter cuidado com a água, eventualmente começarmos a pensar que temos que comprar uma máquina de alguma forma faça
purificador
da água e começarmos a libertar das garrafas. E outra coisa que é fundamental, nós não conseguimos ser felizes, queridos ouvintes, não conseguimos ser boas pessoas de verdade se não formos gratos à vida, se não formos gratos às pessoas e se não tivermos neste processo de desapego, ou seja, as coisas não são nossas, as coisas não nos pertencem, nem as pessoas são obrigadas a nada connosco, a não ser que seja de puro coração e de pura vontade, que é assim que as coisas deviam ser. A gratidão é algo que nós devíamos fazer todos os dias, todo o tempo. Eu acho que é daquelas coisas mais incríveis que nós devíamos dar a nós mesmos. Depois, é muito importante a qualidade da vida do casal, em todas as áreas, em todos os setores, é um tempo, o tempo de namorar, o tempo de conversar, o tempo do drama, o tempo da paciência, o tempo da impaciência, o tempo da aceitação, o tempo do respeito. E depois há aquele tempo fantástico que um casal devia ter, que é fazer uma checklist de tudo aquilo que nos magoa e de tudo aquilo que nós devemos perdoar e desculpar, porque assim, porque eu acho que isto é
como há o haver um momento para nós, também haver um momento para o casal.
Sim, um momento para o casal, porque eu acho que é muito importante, e o momento do casal não é preciso que as pessoas estejam sentadas olho no olho, não há nada mais fantástico do que fazer uma comida, lavar a louça.
É ensemble, como dizem os franceses, não é?
Ensemble, fazer as coisas e sabe uma coisa, e com aceitação, e com a aceitação por tudo aquilo que se é, por tudo aquilo que se vive, e com gratidão e sempre com pedido de desculpa, porque nós muitas vezes temos boas intenções, mas não passam de boas intenções. Plantar uma árvore, queridos ouvintes,
isso
várias,
eu vou contar com a natureza, já falámos.
Queridos, plantem as árvores sempre que puderem. Quando nós precisamos de lenha para a nossa lareira, não se esqueçam que muita madeira foi abatida para que você tenha essa lenha na sua lareira, por isso faça uma conta e todos os anos planta as árvores mais ou menos relativas àquilo que você consumiu em termos de lenha. Eu acho que é sempre uma boa ideia. Outra das coisas que eu...
Já falámos disso, já fizemos um programa sobre isso, afastar as pessoas tóxicas.
Eu acho que, e este é o autoprocesso de toda a vida, eu acho que nós com o tempo vamos percebendo que...
E pessimistas.
Mas eu acho que
as tóxicas são piores.
Porque eu acho que as pessoas tóxicas são aquelas que estão sempre a reclamar, são aquelas que estão sempre a dizer mal, são aquelas que de tudo e por alguma coisa e por nada, mas
criam muito stress,
pessoas,
não é?
Sim, mas são aquelas pessoas que nos afetam negativamente no nosso dia a dia. E isso é fácil. Nós temos que perceber qual é o impacto que as pessoas têm na nossa vida sem falar, só com a presença. E nós vemos se a nossa energia se dá ou não. Por isso, eu acho que libertar-se das pessoas que nos fazem mal de alguma forma, acho que também é algo que vai melhorar muito a nossa qualidade de vida. Já falamos que...
Reduzir o ritmo.
Que reduzir o ritmo é importante.
É outra sugestão. Reduzir o ritmo. Fazer aderir ao movimento slow.
Sim. Eu acho que nós vivemos ainda num pequeno país, e vivemos num cantinho em que nós podemos ter mesmo um slow, podemos fazer as coisas mais devagar.
Não, nós portugueses temos essa ideia que vivemos num cantinho, mas isso não é muito bem, não é muito verdade.
Não, porque porque as coisas se adaptam.
Nós damos cabo do cantinho, não é?
Não, nós destruímos o nosso cantinho, nós destruímos o cantinho com o nosso fornezinho, porque todo o nosso dia... É todo organizado para vivermos em stress.
Pois.
Levantamos tarde, os meninos vão tarde para a escola, não tomamos pequeno almoço,
depois andámos a correr o dia todo,
e depois esquecemos-nos, porque depois devíamos ter feito as coisas direitinhas e muito mais organizadas.
Por acaso mato-me cedo, mas ando sempre a correr o dia todo.
Mas também é muito difícil. É um bocado difícil. Mas se nós conseguíssemos organizar o nosso dia para, primeiro, usar menos as redes sociais e aproveitar mais uma coisa fantástica chamada smartphone.
Mas nós somos empurrados para as redes sociais, sabe? Porque hoje em dia tudo se faz pela nossa curiosidade.
E cada vez
os serviços estão mais ligados às redes sociais e aos telefones.
Mas eu acho que nós devemos ter algum... Eu acho que é mais fácil de vivermos mais lento desde que nós tenhamos uma divisão das tarefas dentro da família e fora da família. Ou seja, nós não podemos fazer tudo.
Outra sugestão é o altruísmo?
Se você conseguir fazer o bem a alguém, o bem a alguém pode ser até, e nós já falamos muitas vezes...
Não é só fazer o bem, também praticá-lo.
É praticá-lo. Por exemplo, está um senhor com dificuldades a passar a passadeira, em vez de olharmos para o lado e ajudar a pessoa, não custa nada darmos 1 euro ou 50 cêntimos ou 20 cêntimos a alguém que está a pedir. Não é a nossa função perceber para que é o dinheiro. Nós só somos boas pessoas ou não, e não temos que fazer o julgamento daquilo como vai ser utilizado.
Sim.
Há pessoas que estão nos hospitais, pessoas de idade, pessoas doentes, e fazer alguma forma de voluntariado, eu acho que era alguma coisa que deveria ponderar. E há muitas pessoas ao nosso lado com vergonha e com necessidades, e que nós também deveríamos estar mais atentos.
Agora temos uma moda, não é? Uma moda nova, não é?
Temos uma moda nova.
É o nesting.
Ou seja, ficar em casa a relaxar durante os fins de semana. Meu Deus.
Ou seja, é não fazer nada, basicamente.
Eu acho que é mesmo o ninho, aquela questão do ninho. E nós aqui no
programa... Agora no inverno isto é bom, faz-se bem, não é?
Porque no verão é uma pessoa chamada para estar na natureza, e eu acho que isto nós temos que conciliar a natureza com estar em casa. Mas é por isso que eu digo, e é por isso que nós dizemos aqui no programa, pelo amor de Deus, não estraguem o fim de semana a fazer limpezas.
Não.
A limpeza vai-se fazendo todos os dias, ao longo dos
dias.
Mas
é uma prática recorrente entre o português, não é?
Pronto. E depois é assim, toda a gente tem que participar, toda a gente tem que partilhar os direitos e as obrigações e todos os dramas que existem, por isso ajudem-se todos. E depois não há nada mais fantástico do que não farem niente no fim de semana.
É
a ver um filme. Ouvir uma música, ou simplesmente a fazer jogos de tabuleiro com a família, que é uma coisa fantástica. É importante, queridos ouvintes, eu vou andar agora um bocadinho mais rápido. Não vá ao supermercado sem uma lista de compras. Não vá fazer
compras saudáveis.
Não vá fazer compras sem a noção escrita das tuas reais necessidades. Porque senão só vai comprar...
É que depois vem muita coisa, não é?
Sim, só vai comprar disparates e por isso, por favor... Não, a questão, se você precisa de perder peso, não siga influencers, não siga as modas do momento, porque não vão correr bem.
Siga uma dieta,
se isto fizer sentido, uma dieta low carb, com menos hidratos, menos... Eu vou dizer uma coisa complicada, mas é com menos frutose, e a frutose vem da fruta, cuidado, com menos sumos de laranja.
É que a fruta é saudável, mas é como o vinho, não é?
Sim, é igual, porque assim, a fruta é saudável, porque há fruta e há a frutose e há a fibra, e quando estão juntas, a fibra neutraliza ou consegue controlar um bocadinho a frutose. É só para dizer que a frutose e os sumos de laranja que eu tanto gostava, estão cortados para mim, porque realmente
me fazia mal. Comer mais vegetais.
Outra coisa que é fundamental, à medida que nós vamos tendo mais idade, nós temos que aumentar a proteína que ingerimos. Por isso, escolha a proteína que você quer, pode ser de origem animal, vegetal, o que quiser, mas tem que ingerir. Reduza os hidratos, principalmente a partir das 6, devemos que...
E beber um chazinho, que é bom para reduzir o stress.
É assim, há tanto tipo de infusões, há todo tipo de chás, que eu acho que estar a ver televisão com chazinho é sempre uma das coisas que, pelo menos para mim, que dispõe bem. E há outras pessoas que é com um copinho de vinho. Ok. no sentido do glamour, pronto, não se esqueça. Não se esqueça que sempre que puder deixe o carro e anda a pé. Fazer algum tipo de desporto não implica que você vá ao ginásio. Você pode fazer tanta coisa em casa, você...
Nomeadamente na natureza.
E pode fazer imensa coisa na natureza. Ou seja, não há, hoje não há desculpas. E ainda por cima com o telemóvel, que nós temos todo o tipo de treinos ali ao nosso, à nossa disposição e podemos fazer todo tipo de exercício. É preciso só realmente mudar a nossa mentalidade. É muito importante, é o que eu estava a dizer, uma coisa, nós temos que delegar as nossas funções, nós temos que pedir ajuda e pensar também que aquela ideia de controle, que nós somos bons ou que somos os melhores, é completamente, completamente ridícula. Estar em equipa, estar em família é uma bênção e devemos partilhar todas essas coisas, as coisas boas e as coisas más.
Aprender a dizer não, que é muito importante.
E eu acho que...
As minhas filhas só sabem dizer não, portanto, essas já aprenderam. Nós é que ainda não.
Nós, com o tempo, e tem a ver com aquela questão de que usamos a tolerância, usamos a diplomacia, usamos ser diplomaticamente corretos para não dizer não. E nós, de vez em quando, temos que perguntar a nós próprios...
Isso põe-nos em conflito
com nós próprios. É. E, por isso, acho que nós temos que começar, eventualmente, a dizer mais não. Cuidado com os cartões de crédito e com os usos que nós fazemos. As compras online têm esse problema, é que uma pessoa não sente o dinheiro a sair.
Pois, claro.
E às vezes compra-se demais e tem mesmo que ser cuidado, porque às vezes essas compras acabam por estragar toda a nossa gestão.
A próxima tem a ver com as casas grandes, não é?
Sim, mas também tem a ver com... Nós devemos investir na qualidade do ambiente de uma casa.
Organizar
a casa. As
coisas
arrumadas. Sim, e eu acho que...
E deitar fora que não presta.
Sim, mas eu falo mais. Entrar numa casa e a casa estar arrumada, não deixar a louça por lavar. Meu Deus do céu, porque amanhã vamos acordar com o cheiro da louça que não foi lavada, mais o drama de ter que o fazer.
Pois.
Isso mais vale ir um bocadinho mais tarde para a cama e deixar a casa arrumada, até com uma flor e já a mesa posta para o pequeno almoço.
E finalmente, para fechar o programa...
É uma das coisas mais complicadas. Eu acho
e já
que
falámos hoje nela. Já falámos hoje nela.
Acho que à noite nós devíamos... O Wi-Fi é fantástico e que é muito cómodo, mas nós devíamos desligar o Wi-Fi à noite. Devíamos pôr os telefones a carregar, porque é à noite que eles carregam, a maior parte deles, longe das mesinhas de cabeceira. Porque eu acho que nós não temos a noção do mal que faz ter um telefone sempre perto de nós.
Portanto, afastaste a tecnologia.
Acordamos a meio da noite vemos não sei o quê. Queridos ouvintes, e uma pessoa... Eu acho que a curiosidade pelo mundo e por aquilo que se faz é fantástica, mas a curiosidade por ir por ver o que é que as outras pessoas estão a fazer não ajuda nada neste conceito que nós hoje estávamos, neste programa e no anterior, que estivemos a falar sobre melhorar a nossa forma de estar na vida, com algumas coisas tão práticas e que não precisam de nada nem de ninguém. Não é preciso um curso superior, não é preciso saber línguas para realmente nós investirmos naquilo que é mais importante, que é a nossa qualidade de vida.
Muito bem, e falámos assim de 36 ideias para pôr em prática para melhorar a nossa vida. Algumas assim um bocado portido, como esta última aqui de arrumar a casa, organizar e ter lá as tralhas que já não fazem falta, mas é um bom exercício para pôr em prática nos próximos minutos. Não se esqueçam do Nesting, que é agora no inverno, dá muito jeito. Vamos fechar musicalmente com Blame e Calvin Harris, julgo com a ajuda do John Newman, e voltamos dos 8 dias, novamente à antena da Rádio Otomingo. Maria Sol e ouvintes, muito obrigado e até à próxima semana.
sucks, I started there.